São 10 e 18, bom dia.
Fórum TSF Patrocínio. O mundo dos livros tem um nome. Almadina.
O mundo dos livros tem um nome. Almadina. Do livro técnico à ficção. A pensar em si e em toda a família, Almadina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.
Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje, refletimos sobre a forma como esta pandemia da Covid está a mudar os nossos hábitos de trabalho. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Faz sentido que, agora neste estado de emergência, o Governo tenha imposto às empresas o teletrabalho obrigatório? De que forma é que esta obrigação mexeu com o dia-a-dia das empresas? E pensando de uma forma mais alargada, o teletrabalho veio mesmo para ficar? Que benefícios, que dificuldades apresenta o teletrabalho? A vida profissional e pessoal acabam por se confundir? Dificultando depois aqui a separação entre a atenção dada à família e ao lazer e os horários de trabalho que são prolongados, por vezes, muitas horas para além do que seria habitual. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E os direitos dos trabalhadores que estão em teletrabalho, estão a ser respeitados ou é necessário rever o Código de Trabalho para travar eventuais abusos? Tal como aconteceu noutros países, é ou não necessário pensarmos em regras muito claras e pragmáticas numa altura em que o teletrabalho deixa de ser a exceção e em muitas empresas passa a ser a regra? Por exemplo, é preciso clarificar como é que os patrões e os chefes podem controlar os trabalhadores que estão em causa? Podem filmar, podem recolher imagens para ver se as pessoas estão a trabalhar? E a questão das despesas? Faz sentido que, em muitos casos, sejam os trabalhadores a pagar o aumento da fatura da eletricidade ou a internet de banda larga? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Se, em vez de participar de viva voz, preferir escrever a sua opinião, tem à disposição, como habitualmente, o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Ao longo do fórum, irei respeitar alguns desses contributos. Para além destas questões, tentamos aqui também fazer o diagnóstico dentro das empresas, quem está nos locais de trabalho habituais. Aí estão a ser respeitadas as regras de segurança para travar a Covid-19 ou não? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Custódio Moreira participa no debate online com este contributo. Escreve que no futuro o teletrabalho só vai trazer vantagens para as empresas. O mercado de trabalho passa a ser global. Iniciamos este debate com o contributo do Estado-Estado do Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional. Bom dia, Dr. Miguel Cabrita, bem-vindo ao Fórum TSF. Sr. Estado-Estado, que avaliação faz o Governo? Precisamos ou não de fazer aqui uma revisão nas leis do Código de Trabalho para as adaptar a estes tempos em que o teletrabalho ganha cada vez mais força nas nossas empresas?
Bom, antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo convite e pelo tema também escolhido. Bom, queria dizer antes de mais que essa adaptação está a ser feita, isto é, nós temos que distinguir aquele que é um regime de teletrabalho transitório por razões de saúde pública que todos compreendem no momento em que vivemos uma pandemia como não houve nos últimos 100 anos. Essa é uma questão, é a questão atual e uma forma de responder também às condições de saúde pública que temos. Outra discussão que devemos, tanto quanto possível, separar, é a discussão sobre a regulação futura do teletrabalho.
E era sobre essa questão que eu estava a questionar.
Não, e do nosso ponto de vista, há essa necessidade. Há necessidade, desde logo, porque até ao ano passado, o teletrabalho, apesar de Portugal ter sido um dos primeiros países a regular o teletrabalho no seu ordenamento jurídico, já lá vão cerca de 20 anos, mas a verdade é que o teletrabalho era uma realidade residual, com muito pouca expressão do ponto de vista do mercado de trabalho, e da percentagem de trabalhadores que tinha experimentado este modo de trabalho. Ora, este ano, por causa da pandemia, o que nós sabemos, são aliás dados do INE, é que o teletrabalho, sempre ou quase sempre a partir de casa, chegou aos 23% no território nacional. o que significa que passou a haver muitas empresas e muitos trabalhadores que experimentaram esta forma de trabalho, como digo, por razões imperiosas de saúde pública, mas ao ter feito essa experiência, ao ter passado a ser uma realidade conhecida de muitas empresas e de muitos trabalhadores, creio que há a necessidade de avaliar como correu esta experiência e de perceber também aquilo que na legislação está mais densificado, menos densificado, o que precisa de ser ajustado até para preparar o chamado futuro do trabalho. E, portanto, creio que sim, a resposta é sim. Penso que depois do ano 2020 e do momento que temos vivido, temos necessidade de ponderar bem quais são as oportunidades e os riscos também que estão envolvidos no teletrabalho, e o Governo está empenhado nessa discussão, aliás, está a fazer o Livro Verde do Futuro do Trabalho, que já era um compromisso que tínhamos, mas que ficou ainda mais atual e mais urgente durante este ano e durante a pandemia, e que vamos, aliás, partilhar as primeiras linhas amanhã na concertação social.
Ah, ia perguntar-lhe como é que está este processo, portanto amanhã vai a debate na concertação social?
Sim, vamos apresentar as primeiras linhas, não é só sobre teletrabalho, sobre trabalho nas plataformas, sobre as questões da proteção social, sobre as perspectivas para o emprego, sobre as questões da formação também, que é necessária para o trabalho à distância, nomeadamente, mas amanhã vamos ter uma apresentação e discussão das primeiras linhas deste trabalho. E é um trabalho, este trabalho de reflexão, de preparação, da discussão de políticas públicas para perceber aquilo que no atual regime tem que ser adaptado, melhorado, densificado, para conseguirmos, por um lado, tirar partido das oportunidades do potencial do teletrabalho, que são muito grandes, mas também prevenir os riscos que também tem, por exemplo, para as questões da conciliação de trabalho e vida familiar, como referiu na sua introdução, para as questões da privacidade dos trabalhadores, enfim, de um conjunto de pontos de vista que a nossa experiência ao longo dos últimos meses também mostra. Isto é, potencial, claro, e aliás, durante a pandemia, permitiu a muitas empresas continuar a trabalhar, e em muitas empresas e setores a escolha era mesmo esta, ou fazê-lo a partir de teletrabalho, ou ser forçado a parar por razões de saúde pública. Penso que tomámos a escolha correta, que foi a de apostar no teletrabalho como maneira de manter a economia a funcionar, maneira de salvar empregos, em articulação com os muitos apoios públicos que têm sido mobilizados, mas, por outro lado, também há alguns riscos do ponto de vista da conciliação entre trabalho e vida familiar, dos horários de trabalho, do chamado direito ao desligamento, da questão também da privacidade dos trabalhadores e também para as empresas. Também penso que é importante dizer que muitas empresas estão a ter a experiência de se conseguirem adaptar, até de melhorar a sua produtividade, em alguns casos, quando recorrem ao teletrabalho, mas também há riscos para a cultura empresarial, porque uma coisa é as pessoas encontrarem-se no local de trabalho todos os dias, partilharem as suas experiências, funcionarem em equipa, outra coisa é ter os trabalhadores isolados, distantes do local de trabalho, o que implica mudanças de rotina muito fortes para as empresas e para os diferentes setores de atividade.
E quando é que, portanto, amanhã é apresentado pela primeira vez aos parceiros sociais este Livro Verde sobre o futuro do trabalho, onde que já prevê aqui algumas alterações nesta questão concreta de teletrabalho, certo?
Vai propor linhas de reflexão. Nesta fase o que vamos fazer é apresentar as principais linhas acerca de teletrabalho e de outros temas. São no fundo estas que referi, isto é, a necessidade de melhorar as questões da formação, as questões também que têm que ver com aspectos ligados à prevenção de problemas na área da conciliação entre trabalho e vida familiar, esclarecer quem tem a responsabilidade de assegurar o quê quando os trabalhadores estão em teletrabalho, como prevenir riscos de isolamento, enfim, um conjunto de preocupações que temos e que queremos suscitar aos parceiros empresariais e sindicais as suas visões e, no fundo, preparar, para além daquela que é a resposta agora durante a pandemia, em que o teletrabalho tem tido um papel relevante para permitir às empresas continuar a funcionar, mas reduzindo os riscos de saúde pública, mas no fundo preparar o futuro, o pós-pandemia, após um período em que o teletrabalho foi experimentado, como digo, e utilizado por uma percentagem de empresas e de trabalhadores que não tem qualquer comparação. Nós, aliás, estamos empenhados em que o teletrabalho seja não apenas usado, mas também usado de acordo com a legislação e respeitando os direitos dos trabalhadores, e é essa a razão também pela qual o Governo já anunciou que a Autoridade para as Condições de Trabalho vai desenvolver uma ação nacional de verificação do modo como o teletrabalho está a ser utilizado, tal como fez, aliás, durante a pandemia, com outros aspectos, com o layoff, com outros aspectos e outras situações que se levantaram durante estes últimos meses, mas agora queremos averiguar em concreto o grau de cumprimento que está a ser tido em relação às questões do teletrabalho. Nós sabemos que mais de 20% dos trabalhadores estiveram a fazer teletrabalho durante o segundo trimestre. Os dados que temos e que estamos a recolher a partir de um inquérito feito pelo próprio Ministério, apontam para que cerca de um em cada cinco trabalhadores estejam neste momento em teletrabalho, mas aquilo que queremos verificar é, independentemente destes números, se em concreto, nas empresas onde o teletrabalho é obrigatório, nos conselhos de risco elevado, muito elevado e extremamente elevado, se esta regra está a ser cumprida, porque é uma regra que não foi determinada de ânimo leve, tem que ver com o agravamento dos riscos de saúde pública, aos quais nós temos de conseguir responder agora, para podermos preservar emprego e relançar a economia tão rapidamente quanto possível.
Sr. Sá-Sá, esteve aqui, referiu-se a esta questão de autoridades sobre as condições de trabalho ir fiscalizar se o teletrabalho está ou não a ser cumprido. Não sei se teve a oportunidade de escutar já na manhã informativa da TSF, o alerta dos inspectores de trabalho, que acusou o Governo de estar a sobrecarregar a ACT e de, na prática, estar a usar o termo utilizado é para efeitos de propaganda política. Dizem que Carla Cardoso, a Presidente do Sindicato dos Inspectores de Trabalho, diz que a ACT não tem meios para ir para cumprir todas estas tarefas. Como é que responde a esta preocupação?
Seria o último a desvalorizar a preocupação que os sindicatos têm com as condições de trabalho e a vontade de quererem sempre ter melhores condições. E, portanto, respeitando inteiramente a opinião da dirigente sindical que referiu, o que quero dizer é o seguinte. A ACT vai ter no próximo ano um orçamento de 48,4 milhões de euros, o que é mais 44% do que tinha em 2015. Em relação a este ano, vai ter um aumento na casa dos dois dígitos, de 13%. A ACT teve este ano o maior reforço de sempre de inspectores do trabalho, tem neste momento um número histórico em funções e cumpre aproximadamente os rácios da OIT, que são os rácios recomendados internacionalmente. Isto é, nós fizemos um reforço extraordinário que se veio somar aos 120 inspectores que entraram em concurso externo e interno e temos neste momento o maior número de sempre de inspectores a trabalhar na ACT. Mais, no orçamento para 2021, aquilo que desejamos é que este reforço de inspectores venha a ser tornado permanente com o alargamento do quadro da ACT para 495 inspectores e também que o poder extraordinário de suspensão dos despedimentos ilegais que foi criado este ano se torne permanente. Portanto, a ACT tem hoje meios que nunca teve no passado.
Mas como é que...
São os ideais, nós podemos sempre melhorar e, como digo, eu serei o último a desvalorizar a luta dos sindicatos por melhores condições de trabalho.
Mas aqui a minha questão ia noutro sentido e gostava também de ouvir sobre esta questão. A questão é que o que está aqui em causa é o facto de o Governo ter anunciado uma inspeção que, à partida, o órgão inspectivo não tem condições para fazer.
Mas é a opinião da dirigente sindical, não é a opinião da direção da ACT e não é a opinião generalizada. Repare, a ACT é uma entidade absolutamente fundamental no mercado de trabalho. E num momento tão difícil como que vivemos da pandemia, é absolutamente crítica para que se façam respeitar os direitos dos trabalhadores. Aliás, a ACT, desde o início da pandemia, já desenvolveu mais de 19 mil processos inspectivos abrangendo 400 mil trabalhadores. Eu, aliás, o que queria fazer era, em condições que sabemos que são muito difíceis, em particular do lado da saúde pública, queria cumprimentar o trabalho de todos os inspectores que têm estado no terreno, porque eles têm ajudado a tornar este período menos difícil para todos nós e, em particular, para os trabalhadores. Como digo, do que diz respeito aos meios e à oportunidade desta ação inspectiva, o que digo é, nós vivemos sem paralelo, a ACT é absolutamente fundamental, tem dito presente, felizmente, de norte a sul do país. Claro que há sempre pedidos que ficam sem resposta, é normal também neste período. Não podemos contentar-nos com isso, mas tem feito um trabalho muito presente, muito vigilante e mobilizando todos.
Bom, perdemos o contacto com o Secretário de Estado Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto de Trabalho da Formação Profissional. Vamos retomar este contacto assim que nos for possível. Tinha ainda uma questão aqui a colocar ao Secretário de Estado. Neste Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Refletimos sobre a forma como a pandemia está a mudar os nossos hábitos de trabalho e, concretamente, quanto a esta questão do teletrabalho. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Teletrabalho veio mesmo para ficar? Está a ser fácil ou complicado conciliar a vida familiar com a vida profissional? Teletrabalho acaba ou não, como ouvimos muitas vezes, por levar as pessoas a trabalharem muito mais horas do que era habitual. E os direitos dos trabalhadores? Estão a ser respeitados ou é necessário rever o Código de Trabalho para travar abusos? Por exemplo, é necessário deixar muito claro como é que as empresas, ou melhor, como é que os patrões e os chefes podem controlar os trabalhadores que estão em teletrabalho, por exemplo, a nível da captação de imagens, por exemplo, é uma das questões que tem levantado alguma polémica. E a questão das despesas. Faz sentido que em muitos casos sejam os trabalhadores a pagar o aumento da fatura com a eletricidade e os aumentos associados ao facto de estarmos a trabalhar em casa, por exemplo, com a internet de banda larga. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. E ainda uma outra questão que faz sentido refletirmos aqui neste fórum TSF. Dentro das empresas, estão a ser respeitadas as regras de segurança para travar a Covid? Queremos ouvir a sua opinião. Antes de retomarmos o contacto com o Estado de Estado Miguel Cabrita, vamos ao encontro da professora universitária Catarina Brandão, que nos liga do Porto. Bom dia, professora.
Muito bom dia. É um prazer intervir e quero congratular-vos pela seleção do tópico.
Professora, peço-lhe imensa desculpa. Posso falar consigo daqui a um minutinho?
Sim, sim, força.
É porque conseguimos aqui o contacto de novo com o Estado de Estado Miguel Cabrita. Sr. Estado de Estado, falta uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, e, retomando aqui o tema essencial do fórum. Quando é que, portanto, já nos disse que este livro verde sobre o futuro do trabalho será apresentado já amanhã para umas primeiras reflexões? Qual é o calendário do Governo? Quando é que este processo poderá estar concluído? Quando é que poderemos, então, ter esses acertos no Código de Trabalho?
Sim. Muito obrigado pelo contacto, a chamada aparentemente caiu, peço desculpa ter interrompido a oradora seguinte. O Livro Verde do Futuro do Trabalho está previsto para este ano, ou seja, o que nós faremos amanhã é apresentar as suas principais linhas aos parceiros sociais, suscitar-lhes também contributos e recolher esses contributos e ao longo das próximas semanas trabalhar para ter até ao final do ano uma primeira versão do livro para então ser sujeito a consulta pública, porque entendemos que um trabalho destes convoca não apenas questões públicas na área do trabalho e do emprego, mas um conjunto vasto de áreas, de parceiros sociais, de outros interessados também nesta matéria, e o que seguirá será, no início do ano 2021, um processo de discussão pública para depois podermos ter uma versão final do livro, que no fundo seja o guia para os passos que se seguem.
Portanto, no próximo ano poderemos ter esta legislação laboral?
Não, a legislação laboral é, como sabe, um processo, também ele obedece também às suas regras, há uma discussão em consulta.
Pois, já percebi, no início do ano estará lançado o debate com esta proposta, o Livro Verde. Poderemos ter esta legislação...
Será também a Assembleia da República a determinar os ritmos da discussão de várias das propostas, porque, como sabe, matérias laborais são necessariamente matérias legislativas da Assembleia da República, mas o Governo não deixará de fazer o trabalho de debate com os parceiros sociais, como é aliás, obrigação legal, mas como é também determinação do Governo.
E o Governo gostaria que este processo estivesse concluído durante o próximo ano?
Seria da maior utilidade, porque entendemos que, tendo em conta as características que este ano 2020 teve, com uma enorme expansão do teletrabalho, com o avanço também, claro, de outro tipo de formas de trabalho associadas ao futuro do trabalho, como o trabalho nas plataformas digitais, por exemplo, entendemos que é importante regular estas matérias, em alguns casos como o teletrabalho, atualizando a legislação e densificando e clarificando alguns dos seus aspectos, no caso do trabalho das plataformas, para assegurar que os trabalhadores que prestam trabalho deste modo venham a ter mais direitos que neste momento não têm ainda, porque é ainda uma realidade largamente por regular. Mas entendemos que é um caminho que devemos fazer rapidamente para podermos dar a mais trabalhadores condições de trabalho digno, que creio que são também uma marca que queremos não apenas preservar, como aprofundar.
Obrigado, Sr. Estado de Estado Miguel Cabrita, pela participação neste debate. O Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, deixando aqui a avaliação que o Governo faz desta questão, considera o Governo que é necessário rever aqui a legislação laboral, um processo que é complexo. Pontapé de saída, permitam-me aqui a expressão futebolística, é dada amanhã na reunião do Conselho Económico e Social e, tal como escutámos, o Governo gostaria de ver este processo concluído ao longo do próximo ano. Professora Catarina Brandão, peço-lhe mais uma vez desculpa e obrigado pelo seu contributo.
Obrigada. Eu iria pegar numa das ideias que o Sr. Secretário de Estado Adjunto referiu, que é o recurso ao teletrabalho que foi necessário nesta situação de estado de emergência, por questões de saúde pública e o futuro. E eu trabalho com uma equipa de investigadoras, nós somos no Estado do Minho, Porto, Algarve e Lisboa, e nós de facto realizamos um estudo para perceber como é que tem sido, qual tem sido o impacto da pandemia, principalmente no primeiro estado de emergência, nas organizações. E um dos resultados que nos pareceu mais interessante, e daí também eu ter procurado partilhar neste fórum, tem a ver exatamente com o recurso ao teletrabalho no futuro. E aquilo que os nossos participantes disseram, gestores de recursos humanos e responsáveis pela gestão de recursos humanos nas organizações, é que o teletrabalho veio para ficar. Mas isto coloca um conjunto de preocupações, de implicações a que estes profissionais, que são gestores de pessoas por excelência, estão atentos. Nomeadamente alguns que já foram sendo referidos aí, o impacto da conciliação, na conciliação do trabalho, família e lazer. Esta é uma grande preocupação, a gestão dos espaços. E, de facto, em Portugal nós ainda temos muito para andar a esse nível. Trabalhar e viver no mesmo espaço é exigente. Verificamos também a percepção de o passar por teletrabalho está intimamente associado ao papel da tecnologia, isto é algo que também o Sr. Secretário de Estado falou, e nós temos que pensar em que medida é que os nossos trabalhadores estão, os trabalhadores portugueses estão preparados e não só preparados, mas também em que medida é que a natureza do seu trabalho permite trabalhar à distância. Estas questões da tecnologia colocam-se, por exemplo, em termos da liderança. Liderar à distância, liderar com recurso à tecnologia, é algo ainda novo e nós ainda sabemos muito pouco sobre como é que isto se processa, por isso também parece que é algo ao qual temos de prestar atenção. E quando falamos nesta mudança, também considerar que nem todas as organizações são iguais. Temos realidades muito distintas em função da dimensão da organização, em função se é privado, se é público. E isso também é necessário considerar. Agora, é verdade que criou-se aqui um espaço, parece-me que flexibilizou-se uma ideia no que diz respeito ao impacto potencial positivo que o teletrabalho tem. Por vezes fico com receio, é que só se veja esse aspecto positivo. O Manuel Acácio referiu aí a questão das pessoas trabalharem mais. De facto, nós ainda temos dificuldade em gerir os espaços descanso-trabalho e temos aqui uma mudança na forma como olhamos para o trabalho, que é preciso estudar muito de perto. A nossa equipa está a procurar perceber estas mudanças, estamos também a fazer um levantamento das boas práticas, como é que as organizações portuguesas fizeram para se adaptar, com o objetivo também de produzir recursos que possam ser uma mais-valia para quem está no terreno, porque parece, e é isso que a equipa tem percebido no terreno, que há necessidade, muitas empresas sentem necessidade de diretrizes, de apoio. E pegando nesta palavra do apoio, eu gostava de referir uma coisa que o nosso estudo, o primeiro estudo que fizemos, já nos mostrou, é a grande preocupação dos profissionais da gestão de pessoas com como é que vamos manter as pessoas envolvidas, como é que vamos trabalhar o envolvimento social, a dimensão social, a identificação das pessoas com a organização. Porque grande parte, uma organização é feita de trabalho, mas também é feita das relações. E essa é uma dimensão que nós nunca devemos esquecer quando falamos das mais-valias do teletrabalho, que isto é ótimo, que isto vai nos levar a produzir mais, mas é preciso pensar a que preço. Ou seja, a minha posição seria não considerarmos que o teletrabalho veio para ficar e isso é tudo ótimo. Não, tem coisas boas, tem coisas más, é preciso termos em consideração um conjunto de variáveis, nomeadamente os recursos que as pessoas têm, a dimensão familiar, agregado, quais são os espaços que as pessoas têm em casa para trabalhar e quais são também as competências que as pessoas têm neste momento para saber gerir espaços de trabalho e espaços de não trabalho, o lazer, a dimensão familiar, etc.
Obrigado, professora Catarina Brandão, pelo importante contributo que deixou também aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Luís Gonçalves da Silva, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor professor, bem-vindo também a este debate. Que avaliação faz o professor, as pessoas que estão nesta área de Direito do Trabalho? Precisamos de calibrar, permita-me aqui a expressão, o Código de Trabalho para se adaptar ao crescimento do teletrabalho?
Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu começaria por dizer que a primeira coisa que nós precisamos de calibrar ou de refriar é este impulso de intervenção legislativa sempre que achamos que algo pode melhorar. Em regra, aliás, essas intervenções legislativas a correr sobre a pressão do momento não têm melhorado, só têm piorado. E, portanto, é verdade que é preciso reconhecer que qualquer obra humana pode ser melhorada, o regime de teletrabalho pode ser melhorado, não creio que estejam criadas as condições. E porquê? Por uma razão muito simples, porque nos últimos 7 meses, o poder político aproveitou os 7 meses para dizer que ia mexer no teletrabalho, mas não para refletir sobre o teletrabalho. E, portanto, dizer que se vai mexer, que queremos mexer, que queremos alterar, não adianta nada. O que nós não podemos é continuar a mexer em regimes legais sem refletir, sem identificar os problemas, sem identificar as fragilidades do regime, sem identificar o que é que pode ser melhorado. E vou-lhe dar um exemplo muito real e muito simples. Em Espanha, falou-se menos e fez-se mais. O que fez o Governo Espanhol? O Governo Espanhol fez o Estatuto dos Trabalhadores, que tinha uma norma simples sobre o teletrabalho, não tinha um regime tão, enfim, diria, tão desenvolvido como o nosso, e aproveitou este tempo para fazer um acordo com os parceiros sociais sobre o trabalho à distância, fez uma lei agora em setembro, completa, e, portanto, é outra metodologia. Primeiro pensou, diagnosticou, ouviu os parceiros, identificou as fragilidades e legislou. Não, em Portugal faz-se ao contrário, promete-se intervir, mas quando perguntamos, então e vamos intervir sobre problemas essenciais? Bem, isso ninguém sabe. Eu não lhe estou a dizer que não há problemas, eu não lhe estou a dizer que não é possível melhorar. O que eu lhe estou a dizer é que não é correto, e o perigo parece muito grande, de mexer numa matéria com esta relevância e neste momento, sobre a pressão do momento, para responder a questões concretas que muitas vezes não sabemos se têm realidade, se são reais e se têm uma dimensão relevante. Por fim, deixe-me só ainda, enfim, não querendo monopolizar a minha intervenção, mas só chamar a atenção para um ponto. Nós continuamos a falar muito das alterações legais. Eu talvez colocasse o foco noutro ponto. Nós precisamos de uma fiscalização efetiva e nós precisamos de tribunais a funcionar. Eu não me adianta muito ter direitos e depois não conseguir aceder a um tribunal. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que durante esta fase da pandemia não foram criados processos simplificados para resolver questões simples também na área laboral. E dou-lhe apenas um exemplo, quer dizer, se amanhã o meu empregador me puser em teletrabalho, impondo-me esse teletrabalho, o dano que isso me provoca, porque eu não tenho condições habitacionais, porque a internet funciona mal, porque eu tenho 2 ou 3 filhos, enfim, etc., e que estou em casa, ou porque tenho um familiar acamado a quem eu presto assistência, etc., 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 os tribunais não têm capacidade de reagir. E, portanto, daqui a 2 anos o tribunal vai dizer se o teletrabalho era correto ou não. Não, não é isto. Vamos nos concentrar primeiro em reagir àquilo que são os problemas de primeira ordem. E passa seguramente por ter um acesso à justiça, quer em termos de custos, quer em termos de celeridade.
Professor Luís Gonçalves da Silva, e sobre que áreas é que seria essencial refletirmos e eventualmente estarmos aqui a legislação? O teletrabalho coloca muitos desafios.
Coloca, e há com certeza áreas que eu tenho especial preocupação. E dou-lhe um exemplo muito simples, a matéria dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Esta matéria, a matéria dos acidentes, é uma matéria que, eu não vou dizer que não tenha resposta, mas há que reconhecer que é uma matéria que foi pensada essencialmente para uma prestação na empresa. Ora, nós estamos a surgir novos problemas. E, portanto, eu mantenho. Não acho que seja absolutamente necessário mexer na lei, mas se mexermos, ao menos que refletamos sobre as situações mais prementes, a dos acidentes. É preciso ter presente, aliás, como a minha antecessora disse, e muito bem, que o teletrabalho não são só vantagens, há grandes riscos. O isolamento, a discriminação ou diferenciação entre trabalhadores qualificados e não qualificados. O teletrabalho, em regra, só permite o acesso a trabalhadores mais qualificados e, portanto, vai criar aqui uns... ocorre o risco de criar aqui guetos sociais e profissionais. A falta de identidade com as empresas, muitas vezes com esse distanciamento. A falta de solidariedade entre profissionais. Portanto, o teletrabalho não é nem um instrumento perfeito, também, nem é o fim do mundo. Agora, tem que ser pensado de forma estruturada e eu acho que há pelo menos uma vantagem. É que quer empregadores, quer trabalhadores, mas especialmente empregadores, descobriram que o teletrabalho existia. Porque o teletrabalho, para ter alguma eficiência económica, precisa de uma gestão também ela bem preparada e organizada. Ora, nós não podemos dizer que temos principalmente uma gestão, em termos gerais, preparada, previsível, antecipada daquilo que é a realidade. E eu acho que o teletrabalho veio impor essa exigência não só aos empregadores, como aos trabalhadores. Se, como na sua pergunta ainda estaria subjacente, penso eu, se isto é algo que veio para ficar, eu devo lhe dizer que acho que é muito prematuro saber se o teletrabalho vai ser um instrumento ou vai levar a alterações estruturais e não apenas alterações conjunturais. Acho que é muito prematuro, há também muitas deficiências. Repare, nós temos um problema muito grave no teletrabalho, que não se resolve por lei, que é o problema habitacional. Quer dizer, não, as pessoas que vivem em espaços muito limitados, com poucas condições, não têm forma de realizar teletrabalho. Sejamos realistas, quer dizer, o governo impôs muitas vezes o teletrabalho, mas a maior parte dos nossos concidadãos não vivem num espaço que lhes permita ter alguma autonomia espacial, passa a redundância, para ficar afeto ao teletrabalho.
Não temos casas preparadas para trabalhar em casa?
Não, não temos. Não temos, nem casas preparadas para trabalho em casa, quer muitas vezes até pela sua falta de insonorização, quer pela falta de acesso à internet, é que nós muitas vezes esquecemos que estamos a falar de Lisboa e Porto. Mas enfim, o país não é só Lisboa e Porto. Por esse país fora, há muitas zonas onde a internet não chega, em condições. Por esse país fora, há muitas zonas em que as dificuldades de insonorização e, portanto, a dificuldade de ter uma reunião via Zoom, ultrapassado o problema da internet ou via outra coisa qualquer, é uma realidade, não é possível realizar. E depois há casas, enfim, as pessoas, muitas, nós não somos provavelmente um país rico, longe disso, infelizmente, as pessoas muitas vezes vivem em casas com espaço diminuto. E, portanto, não é possível, do ponto de vista da realização profissional, do ponto de vista das condições de trabalho, exigir ou sequer admitir que essas pessoas querem estar ou podem estar em teletrabalho. E, portanto, é preciso repensar, se for para introduzir o teletrabalho ou para apostar, e eu acho que era um momento, até pela digitalização que o Governo, pelo plano de digitalização que o Governo propõe, era um momento para aproveitar e, portanto, permitir que o teletrabalho possa ter outras condições e até possa ser um instrumento relevante de gestão, é preciso pensar nisso tudo, e não apenas por decreto dizer vamos para o teletrabalho.
Professor Luís Gonçalves Silva, muito obrigado também por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Análise do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito do Trabalho. Bom dia, José Andrade, é empresário de Lisboa. Começo por pedir desculpa por estes longos minutos em que o coloquei aqui em linha de espera.
José, olá, bom dia.
Bom dia, José Andrade. Estamos a ouvi-lo.
Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todos. Eu queria dar aqui o meu contributo, porque eu hoje em dia sou empresário em nível individual, mas trabalhei durante muitos anos numa multinacional americana e quando eu entrei em 2007 já se fazia teletrabalho, mas isto cá em Portugal. Portanto, eu trabalhei cá em Portugal, mas numa multinacional americana. E nessa altura o teletrabalho parecia ficção científica, quer dizer, quando eu dizia aos meus amigos, aos familiares, que podia trabalhar em casa se quisesse, era opcional, eles, quer dizer, quase nem acreditavam. Mas a verdade é que funcionava, porque os americanos são pessoas muito pragmáticas. Eles, obviamente, davam toda a tecnologia, aliás, a tecnologia, como nós sabemos, é o primeiro requisito para o teletrabalho funcionar bem. Portanto, davam um computador, pagavam acesso à internet, davam um telemóvel e, portanto, estavam aí criadas as condições. Mas eu acho que funcionava acima de tudo por causa das metodologias de trabalho. E é isso que eu acho que em Portugal as coisas podem não estar muito afinadas. porque o meu trabalho era baseado em projetos, em objetivos, e, portanto, um bocadinho mais indiferente se eu estava a cumprir um horário ou não. Se eu estava em frente ao computador das 9 da manhã às 6 da tarde, para eles era um pouco indiferente. Ou seja, eu desde que cumprisse os objetivos que necessitava, com os prazos que eles estipulavam, podia perfeitamente trabalhar um bocadinho mais à noite, um bocado mais de manhã. Pronto, eles tinham uma coisa muito, muito curiosa que eu acho que é o objetivo do teletrabalho, que é a regra dos 8-8-8, que é devemos ter 8 horas por dia a dormir, 8 horas a trabalhar e 8 horas para lazer, para a família, para ir ao ginásio, enfim, essas coisas todas. E, portanto, o teletrabalho servia um pouco para cumprir essas, ou seja, esses objetivos de não perdermos uma hora no trânsito de manhã, não perdermos tempo, deslocarmos de casa para o trabalho. Eu tenho um bocadinho medo é que em Portugal as coisas, para já, como foi dito aqui anteriormente pelos participantes, estes professores, há aqui questões que é, número um, nem todos os trabalhos se adaptam, e número dois, a questão da legislativa, há sempre aquela preocupação de é uma coisa nova, vamos criar imensa legislação, e muitas vezes a legislação é um entrave. Eu acho que o teletrabalho pode funcionar muito numa lógica de bom senso, obviamente, se os trabalhos e a natureza dos trabalhos se adaptarem a esta lógica de poder estar em casa e trabalhar por objetivos e pronto, e depois a comunicação é a tecnologia, é a tecnologia que facilita. E pronto, é um pouco isso, não, foram realmente 10 anos que eu estive neste regime, ia muitas vezes ao escritório, o contacto humano é importante, o contacto humano e conviver com os colegas, ir almoçar com os colegas era importante. Aliás, eu digo-lhe que nos últimos 5 anos do meu trabalho lá, a minha chefia direta estava nos Estados Unidos, na costa oeste, portanto a 8 horas de distância. Eu não só conseguia comunicar com ela, conseguia ter reuniões com ela, havia uma sobreposição de algumas horas, e ela dizia, Manel José, se tu quiseres, podes trabalhar em casa, podes trabalhar numa esplanada, o que interessa é que cumpras os teus objetivos e que tenhas aqui as tuas coisas sempre, sempre feitas. Pronto.
E aí... José Andrade, muito obrigado pela sua participação. Hoje vamos também refletir sobre esta questão. Que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que nos escutam sobre este tema? O teletrabalho vem mesmo para ficar? Traz mais vantagens? Traz mais dificuldades? E é ou não necessário rever o Código Laboral para que não existam abusos por parte das FIAs? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Voltamos ao debate já a seguir às notícias das 11.
TSF. Fórum TSF, segunda hora, produção de Fernando Oliveira, moderação de Manuela Cássio.
Retomamos o debate no Fórum TSE sobre a forma como a pandemia está a mudar os nossos hábitos de trabalho. Falamos sobretudo aqui da questão do teletrabalho, tentando perceber as virtudes, os defeitos, os desafios que o teletrabalho coloca aos trabalhadores e à gestão das empresas. Tentamos também perceber se é ou não necessário rever a legislação para defender os trabalhadores e evitar abusos. E retomamos esta reflexão com o contributo dos nossos ouvintes. Bom dia, Carlos Lopes, é consultor, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os ouvintes da Rádio TSF. E isto passa também pela aplicação que se pretende, ou que o Governo pretende, de imediato que as empresas se adaptem a estas novas circunstâncias do teletrabalho. É a mentalidade dos empresários, é a postura e atitude dos empregados e é as condições, como verificamos, que eles exercem essas suas atividades. Ter câmaras e para fiscalizar e vigiar os trabalhadores, isso não é possível, não é atual. As plataformas digitais permitem controlar todo o trabalho. Já nós já tivemos um ouvinte que exemplificou exatamente aquilo que a colaboração que ele tinha com os Estados Unidos e que, de facto, acontece já também em Portugal e com muito interesse. Veja-se, por exemplo, uma empresa com sede em Lisboa ou no Porto, em que pode ir buscar trabalhadores competentes que são formados nos politécnicos, nas universidades do interior, e que a partir das suas cidades onde se formaram podem contribuir e podem participar em termos de resultados, com horários flexíveis e que implica, obviamente, uma mudança da legislação. Eu não acredito, como ouvi atentamente o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional, mas com as auscultações, com a ida para a Assembleia e discussões na Assembleia que tínhamos, provavelmente só no final do próximo ano, uma legislação adequada e que tem que ser para atingir toda uma regulamentação a nível dos interesses do empregador e também dos trabalhadores. No que diz respeito ao trabalho, que sejam linhas de montagens ou de confecção, como Passos Ferreira, Guimarães, do Restejo, Calçado, não é possível o teletrabalho. Mas aí eu tenho a percepção que é do interesse da entidade empregadora e também dos trabalhadores haver, e penso que está a haver, e por isso os números estão a indicar, não é só por causa do confinamento, mas pelas medidas que estão a ser aplicadas, eu acredito que é do interesse das pessoas envolvidas em ter essas medidas que nós conhecemos, separação dos postos de trabalho, higienização das mãos, lavagem das mãos e tudo isso. Por isso, no futuro, com o Covid ou sem o Covid, nós vamos ter um teletrabalho principalmente para as empresas de serviços ligadas às tecnologias. Desejo um bom dia, muito obrigado.
Obrigado a Carlos Lopes pelo seu contributo para este debate. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online com este contributo. A pandemia teve o efeito de intensificar a tendência para o teletrabalho, que já começava a fazer-se notar muito ligeiramente antes de fevereiro de 2020. Esta tendência é positiva, pois facilitará enormemente no futuro, para diversas situações, muitas modalidades de trabalho e reduzirá os problemas de transportes e de acesso dos trabalhadores aos locais de trabalho. Para já, é prematuro debater este tema, porém, aplicada à vacina e debelada à pandemia, caso se confirme a tendência para o teletrabalho se consolidar, tornar-se-á necessário discutir este assunto e, eventualmente, mudar a legislação laboral para prevenir abusos. Próxima convidada do Fórum TSF, a professora Maria de Fátima Carioca, é reitora da AES Business School, Escola de Negócios Portuguesa. Bom dia, professora, bem-vinda a este Fórum TSF. Ora, a Maria de Fátima Carioca,
muito
está
dia.
Aqui nesta área do fator humano na organização. Que desafios é que a pandemia está a colocar às empresas?
Então, nesta área, de facto, do trabalho e das pessoas, não é? Está a colocar desafios que são interessantes, não é? Há desafios que vão sendo resolvidos, nomeadamente as questões de colocar as pessoas a trabalhar a partir de suas casas, não é? Houve muitas barreiras que teríamos anteriormente a esta pandemia que foram quase esbatidas, outras estão em processo de serem resolvidas, como vimos também com os outros ouvintes. Mas, de qualquer das maneiras, a gestão das pessoas à distância continua a ser um desafio grande, uma vez que muitos dos gestores não estariam habituados a isso. E o que vai ficar depois, ou seja, qual o equilíbrio que vamos encontrar a seguir, queira Deus, se resolver toda a problemática relativa à saúde, nomeadamente com as vacinas ou outro tipo de resoluções, ainda não sabemos e é um caminho que está a ser feito. Eu acho que nós não sabemos porque cada uma das próprias pessoas também não sabe exatamente o que é que será conveniente para si mesmo e as organizações não sabem também o que é que será conveniente para a própria organização.
Há um caminho que foi iniciado, não sabemos ainda onde é que irá dar.
Exatamente. E explico um bocadinho porquê. Nós fomos quase obrigados, aqueles que podíamos, ir para casa fazer o nosso trabalho a partir de casa, certo? Pronto. Mas o a partir de casa, em termos de Covid e em termos de pandemia, é muito diferente do a partir de casa quando toda a problemática ligada ao confinamento se extinguir. Eu, a partir de casa, a maior parte dos casos será um a partir de casa, tanto a família em casa, tanto os filhos em casa, tanto os familiares também em casa. E isso é completamente diferente numa situação de eu trabalhar à distância, a partir de minha casa, quando as outras pessoas não estão em casa. Os filhos regressam às escolas presencialmente, como é natural. Provavelmente os outros familiares que estão em casa e que também trabalham podem ter regimes completamente diferentes do meu trabalho, e os meus colegas de trabalho podem ter regimes de trabalho diferentes do meus. Estarem um presencialmente, estarem outros à distância, que é uma coisa também diferente do que se passou durante a pandemia. Durante a pandemia nós temos um sistema que é quase parecido com o presencial, só que em vez de estarmos todos presenciais, estamos todos online. Um sistema híbrido em que uns estão presencialmente e os outros estão à distância ainda exige uma gestão ainda diferente daquela por que nós estamos a passar. E é isso que nós ainda não chegamos lá, não é? Qual é a percentagem de pessoas que estarão presencialmente, qual é a percentagem de pessoas que estarão online, o que é que obrigará as pessoas que estão online a virem ou não virem, ou estão 100% online, como é que nós fazemos uma única equipa com pessoas que estão fora e com pessoas que estão dentro. Tudo isso é algo que é um desafio que nós ainda não passamos, basicamente.
E claro. Como é que as FIAs lideram e mobilizam as equipas? É outro desafio, à distância.
À distância, e é o que eu digo, se estão todos à distância, há um tipo de motivação e de liderança, mas o sentido comunitário do grupo da equipa mantém-se porque estão todos nas mesmas circunstâncias, diria eu, não é? Quando começam a existir situações híbridas de uns presencialmente e outros à distância, a atenção do líder para congregar e fazer uma equipa só entre as várias pessoas ainda tem que ser mais atenta, diria eu, a cada um. Porque o que é mais natural é que eu encontre alguém na cafetaria ou no café e lhe falo sobre um assunto e os outros que estão à distância acabam por não ouvir esse assunto, não é? E por isso a simultaneidade com que eu falo com todos online ou com que eu falo com todos presencialmente acaba por não ser possível, porque é natural, eu encontro uma pessoa e falo-lhe sobre uma determinada matéria e os outros que estão online acabam por ficar um pouco mais distantes, e por isso eu, como chefia, tenho que me obrigar a manter-me atento aos que estão distantes e ao problema da comunicação com os que estão distantes, para que todos tenham a mesma informação e não se sintam a diferença, digamos assim, entre um modo de trabalhar e o outro regime de trabalho, não é?
O que é uma mudança?
Diga.
E o que é uma mudança na cultura empresarial que temos hoje?
Sim, grande, grande, grande. E um grande desafio mesmo, diria eu. A acrescentar a todos os desafios que nós já estamos a lidar com eles, que é como é que nós, mesmo com uma distância física, mantemos a proximidade, não é? E isso aí eu acho que há muitas FIAs que se revelaram extraordinários líderes nessas circunstâncias, mas há outros líderes que não estão a lidar bem com a situação e estão a fazer o seu próprio caminho em termos das competências adquiridas de como é que nós gerimos pessoas que não vimos cara a cara. Logo a partir, por exemplo, a forma como eu giro as pessoas que estão à distância tem de ser muito mais por tarefas concretas, por objetivos concretos, por projetos, com base na confiança, etc., coisa que não era muito habitual para muitas FIAs no regime presencial, não é?
O que coloca também muitos desafios à forma como as empresas se irão estruturar a partir de agora. Uma coisa parece certa, a mudança começou.
Sim. E começou e não creio que haja retrocesso. Acho que começou, irá continuar, irá adquirindo o tal equilíbrio, porque do ponto de vista da organização eu tenho que entender que desenho das minhas equipas eu necessito ou posso ter como flexibilidade. Há bocado o ouvinte anterior falava nas linhas de montagem ou nas linhas fabris. Aí tem muito pouca flexibilidade. Numa prestação de serviços, posso ter uma outra flexibilidade completamente diferente. Portanto, qual é o desenho da minha organização adequado? É um exercício que as organizações têm de fazer. Mas as próprias pessoas têm de entender, por outro lado, também qual é o regime em que eu sou mais produtivo, onde eu encontro também o maior equilíbrio entre o trabalho profissional e os restantes âmbitos da minha vida. Enquanto durou o primeiro confinamento, em que estávamos praticamente os que podíamos estar confinados, eu ouvi pessoas dizer, eu não vou querer outra coisa, e eu ouvi outras pessoas dizer, estou ansioso para que haja uma reabertura, porque eu já não consigo mais estar aqui em casa e preciso de ir ao escritório. E é normal, somos diferentes e por isso a maneira como nós produzimos e os ambientes onde nós produzimos serão também diferentes. E há pessoas que se ajustarão mais a um tipo de trabalho e outras que se ajustarão mais a outro tipo de trabalho. Mas é uma mudança que não... Que começou, não tem retrocesso e tem consequências enormes, desde o imobiliário, por exemplo, até à forma como as pessoas são geridas, ou seja, à própria organização, quer inclusivamente àquilo que o ouvinte também estava a dizer, da gestão do tempo das pessoas, porque não há o tempo de transporte, até às próprias emissões. Deus queira que, por exemplo, reduzíssemos emissões com toda essa nova forma de organização, não é? Também seria uma consequência muito desejável, não é?
Professora Maria de Fátima Carioca, muito obrigado por nos ajudar aqui a refletir sobre os desafios que estes novos tempos, muito marcados pelo teletrabalho, colocam às empresas, tanto aos trabalhadores como aos gestores. A professora Maria de Fátima Carioca é a reitora da AESA Business School, Escola de Negócios Portuguesa. Bom dia, Márcio Teixeira, é empresário, Liga-nos do Porto. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia. Agradecer à TSF e ao Fórum pela oportunidade de poder partilhar aqui um bocadinho daquilo que é a minha realidade do dia-a-dia também. Eu vou falar um bocadinho sobre com base na minha experiência. Eu sou consultor de empresas e trabalho estratégias. O teletrabalho veio, efetivamente, acelerar alguma competitividade no próprio mercado. De salientar que este tema é bastante pertinente, até porque Portugal foi dos primeiros países da União Europeia a regular o teletrabalho, ou seja, no código já estávamos preparados para o teletrabalho. Efetivamente, a implicação que o teletrabalho tem no cotidiano das estruturas, das empresas, tem efetivamente um impacto brutal. Toda esta readaptação acelerada que tivemos, que assistimos no mundo inteiro, veio também acelerar os regimes do teletrabalho e todos os impactos que isso tem. E é aqui que deve suscitar a maior reflexão do tecido empresarial, principalmente cá em Portugal. Todo este momento, e aproveitar o final do ano para redefinir posições e estratégias internas, que as empresas estejam envolvidas, nomeadamente com aquelas pessoas que podem efetivamente fazer o teletrabalho. Temos é que tirar o máximo de um período de reflexão e tentar perceber de que forma é que vamos sustentar ou de que forma é que o tecido empresarial vai sustentar estas medidas do teletrabalho, proporcionando sempre condições aos colaboradores. Vemo-nos, como disse, numa competitividade completamente acelerada, onde a maior parte, ou grande parte, mais de 20% do tecido empresarial e dos operadores foram para teletrabalho, de um momento para o outro. A questão que se prende é que será que esta experiência foi benéfica, considerando a aceleração com que isto foi implementado no nosso mercado, nas nossas empresas? Este período deve servir de reflexão, principalmente aos empresários, para tirarem o melhor proveito e o melhor feedback deste tipo de soluções, mas também para estudarem de que forma é que têm que investir para, no fundo, esta globalização que se chama teletrabalho. Efetivamente, a maior parte dos operadores do nosso tecido empresarial em Portugal nem sempre é permitido o teletrabalho devido a termos uma indústria também muito forte, o que significa que os nossos colaboradores têm que estar diretamente nas empresas, em linhas de produção, etc. Mas há vários quadros das empresas que conseguem fazer o teletrabalho. Aquilo que devemos neste momento procurar perceber é em que condições. E claramente que o teletrabalho pode ter e terá influência na vida pessoal, na vida particular das pessoas. Começa a denotar-se, com base na minha experiência, algum descontrolo sobre a carga horária de trabalhos e até mesmo sobre a segmentação dos trabalhos. Porque muitas das vezes somos absorvidos por situações familiares, situações no próprio cotidiano de casa, que nos não permite cumprirmos com determinada tarefa em tempo útil, coisa que se estivéssemos no trabalho, certamente estaríamos mais focados naquelas tarefas. É um pau de dois bicos. E então devemos refinar altamente estas estratégias de controlo, de apoio aos colaboradores, as suas condições de trabalho e o quadro de operações que pode trazer retorno às empresas. Porque as empresas não devem só pensar no potencial investimento, nas condições que têm que dar aos colaboradores, mas também devem pensar no retorno que isso lhes pode trazer e no não investimento que podem ter que fazer em próprias instalações, em espaços de trabalho e etc. Portanto, a minha mensagem é muito clara. Deixo o desafio ao tecido empresarial português para que utilizem este tempo, para que seja um tempo de reflexão, que ouçam as pessoas, que ouçam os colaboradores e que procurem em conjunto e sempre ajustado a cada realidade as melhores soluções, de forma a que seja potenciado todo o investimento que as empresas têm que fazer, mas também que sejam potenciadas todas as competências e capacidades dos colaboradores. Porque nós, portugueses, somos ótimos colaboradores, temos que ser um pouco mais organizados e conseguir ser um pouco mais responsáveis. E quando falo em responsabilidade, falo em prevenção. E aquilo que esta pandemia também nos veio ensinar foi que devemos refinar os nossos padrões de prevenção nas empresas, nas condições de trabalho, e principalmente nas condições das operações. Portanto, muito obrigado.
Obrigado, Márcio Teixeira, também pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum TSF, análise deste empresário que nos liga do Porto. Bom dia, Mário Ceitilo, bem-vindo também ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. A pandemia está aqui a obrigar-nos a mudar os hábitos de trabalho e a alterar um pouco a forma de funcionamento habitual das empresas?
Ok, muito obrigado pelo convite, antes de mais, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Efetivamente, há quem diga que a pandemia trouxe um grande pandemónio, portanto, nas nossas vidas. E, de facto, é verdade, muitas das práticas, enfim, que tínhamos e que estavam estruturadas foram profundamente desestruturadas. E essa desestruturação não só atingiu as práticas, como atingiu e está e vai continuar a atingir os nossos paradigmas associados a essas práticas. E essa parece-me ser, efetivamente, digamos assim, a questão mais relevante a nível de, enfim, da maneira como todos nós e as empresas em concreto estão, efetivamente, a reagir a todo este processo. Aliás, neste momento, o que é fundamental é que nós deixemos de reagir a este processo e passamos a proagir. Isto parece uma frase feita, mas na verdade o que acontece é que nós fomos apanhados de surpresa, tivemos já um período, enfim, experimental, se assim se pode dizer, e neste momento é de facto a altura de nós esquecermos realmente o que se passou. E o que se passou não vai voltar mais, porque a natureza das transformações que nós estamos a viver é de modo, efetivamente, a deixar um esteio que vai provocar grandes alterações no próximo futuro a nível do funcionamento das organizações, a nível do modo de funcionamento da relação entre as organizações e as pessoas. Só uma pequena nota, de facto, em relação ao teletrabalho. Enfim, o interveniente anterior já falou suficientemente, eu concordo na maior parte das observações que ele fez, mas em relação ao teletrabalho, recordemos que o teletrabalho era uma tendência que já vinha sendo anunciada na decorrência daquilo que chamamos a Quarta Revolução Industrial, e o teletrabalho, em princípio, vem beneficiar o colaborador, na medida em que ele fica com maior margem de liberdade, vem beneficiar também a empresa, na medida em que isso vai permitir, de facto, também uma maior flexibilidade e até uma maior poupança ao nível de uma série de gastos de natureza logística, e vem, sobretudo, enfim, atribuir uma nova dignidade na relação de trabalho, em que o trabalhador ou o colaborador, efetivamente, se torna cada vez mais proprietário do seu próprio trabalho.
E este é um aspecto efetivamente importante, e eu julgo que é aqui que está o próximo grande salto a nível do paradigma das relações de trabalho. Efetivamente, aquilo que, se repare, à medida em que nós vamos tendo, de facto, maior autonomização das pessoas, os processos tradicionais de motivação, os processos tradicionais de controlo, todos eles são efetivamente alterados. E alterados em função de quê e qual é e quais são os alicerces que é importante, digamos assim, introduzir nas nossas organizações. O primeiro alicerce é, obviamente, um alicerce de confiança. É necessário restabelecer uma relação de confiança entre os empregadores e os empregados. Depois, de facto, os responsáveis empresariais estão confrontados com a necessidade deles próprios modificarem, alterarem profundamente o seu mindset e, digamos assim, também as suas competências na relação com os colaboradores. Veja, por exemplo, um elenco apenas de dois ou três temas que estão neste momento na ordem do dia e que de maneira nenhuma estavam presentes, enfim, na linguagem da gestão há uns anos atrás. Hoje, por exemplo, uma das coisas que se dá uma grande importância na liderança é uma coisa chamada compaixão. Não vamos entender a compaixão no sentido, enfim, puramente filantrópico do termo. A compaixão o que é? É a sensibilidade que os responsáveis empresariais, os líderes, têm que ter relativamente à dor, ao sofrimento, que muitas vezes não é visível, é invisível, não é, digamos assim, o sofrimento não é manifestado diretamente pelas pessoas, mas é qualquer coisa que está a condicionar fortemente a vida cotidiana dessas pessoas e, obviamente, o seu relacionamento profissional.
E com estas
alterações...
Peço desculpa, Arcetilio, com estas alterações que já estão a iniciar-se, e não saberemos bem qual será a que ponto é que chegaremos no fim deste caminho, mas o trabalhador não fica numa situação cada vez mais fragilizada, estando fora da empresa, em vez de ter ali uma unidade, é cada um por si, permita-me aqui a facilidade de expressão?
Há obviamente esse risco, mas de facto este é justamente um dos desafios, eu diria, organizacionais e até é um dos desafios civilizacionais. Se nós tivermos em atenção que, efetivamente, do ponto de vista empresarial, nós evoluímos de uma lógica de uma total dependência do trabalhador em relação à empresa. E não era só dependência, era uma lógica de controle puro e simples. E nós agora estamos um século e tal depois, ou seja, depois da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, o que é que nós estamos? Estamos num paradigma da autonomia. Ora, isto tem, efetivamente, tem uma grande importância, tem um grande alcance civilizacional, mas obviamente tem custos humanos. Há pessoas neste momento que estão a sofrer bastante, porque efetivamente não é toda a gente que é capaz de estruturar o seu tempo, por um lado, enfim, no teletrabalho, não é toda a gente que tem condições económicas e condições sociais e condições familiares para poder efetivamente fazer aquilo que nós chamamos na linguagem da gestão work-life balance, ou agora até work-life integration, a integração entre a vida pessoal e a vida profissional. Nem toda a gente tem efetivamente as mesmas condições. Por isso, os líderes de cada organização têm que ter uma grande flexibilidade, têm que ter uma grande sensibilidade realmente para lidar não só com o coletivo, com as equipas, mas lidar com os casos particulares, com os casos individuais. E esta individualização da liderança é realmente de uma enorme importância. E, portanto, o esforço que está a ser feito neste momento é um esforço também de preparar as lideranças para lidarem, de facto, com situações com as quais habitualmente não lidavam.
Dr. Mário Setúbal, muito obrigado também por nos ajudar a refletir sobre esta questão, análise do Presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Bom dia, Joaquim Caldas, é psicólogo, Liga de Vila Nova de Gaia. Estamos aqui perante um problema que é desafiante para todos, trabalhadores e patrões.
Olá, bom dia ao Fórum, muito obrigado pela oportunidade. Efetivamente, este desafio é um desafio que é articulado e vai ser, para todos. A integração de um teletrabalho que não é só estar a trabalhar de casa. O trabalho à distância pode ser feito ou não em casa, Mas isto é um assunto muito interessante porque Alvin Toffler, que muitos dos ouvintes devem conhecer, já discuti isto há 40 anos e é um assunto já muito antigo que está presente pela força de Covid e estamos a falar de uma coisa que é o futuro. Portanto, estamos a falar aqui de um processo que está a ser integrado, mas à força. Alvin Toffler já dizia que isto seria o futuro e estamos a vivê-lo no presente. Eu também trabalhei em empresas de telecomunicações, em multinacionais muito reconhecidas, e em 98 eu já dizia isto aos meus colegas: a partir de certa altura vocês vão passar a trabalhar na garagem. Vão começar a fazer diagnóstico, avaliações, tudo por software, como já se fazia na altura, mas vai ser na vossa garagem. Claro que os meus amigos diziam, pá, isto é impossível, é inviável, mas chegou-se à conclusão que passado 4, 5 anos essas mesmas empresas fragmentaram-se e eles começaram efetivamente a trabalhar a partir de casa, a partir da garagem, o que achei muito interessante. Portanto, não era dentro de casa, mas era na garagem, portanto, nos seus próprios espaços. Esta questão da distância vai ser uma questão também mais democrática, o que eu acho muito interessante, e aí a questão dos paradigmas. Vai ser democrático porquê? Porque a internet e os serviços oferecidos pelas telecomunicações e muito brevemente até com 5G, esperemos que a qualidade, esperemos, e acho que sim, que a qualidade vai ser superior a tudo aquilo que nós temos e vai se difundir nos meios mais distantes, os chamados meios rurais, e não só no litoral, no interior. Portanto, isso vai se tornar um bocadinho mais democrático. Contudo, eu, na primeira pessoa, tive uma experiência extraordinária e posso dizer que foi com o Serviço de Finanças e que, pela força de Covid, eu tive que fazer uma marcação por telefone e que me foi feita essa marcação em tempo útil, conforme em função da minha própria situação, e que, a partir daí, eu não tive que estar sujeito a uma fila e à violência de esperar. Foi feita por telefone, tive um especialista das finanças a tratar-me do assunto e o assunto demorou 15 minutos e eu vim-me embora muito contente e disse, uau, afinal isto funciona. E também aproveito a dizer que o serviço foi exemplar. Portanto, esta questão do teletrabalho também vai mudar outras coisas, que é começarem as pessoas a perceber que, por exemplo, a medicina à distância, a telemedicina, as avaliações, tudo isso vai ser cada vez mais à distância e vai ser então, aí, como é que continuo a dizer, vai ser a democratização até de se poder trabalhar, como por exemplo um psicólogo, no meu caso, em particular, desde que é possível, claro, respeitando tudo o que é em questões éticas, os valores e os compromissos que se têm quando está neste tipo de situações, não posso ir propriamente para o café fazer uma consulta, uma avaliação, como é evidente, tem que ter um espaço privado e condigno, como é óbvio, não é? Portanto, mas a democracia, o aspecto democrático vai-se propor. E acho que vai ser uma experiência útil até do ponto de vista dos movimentos pendulares. E porquê? Porque os próprios espaços dentro das próprias cidades vai ter uma repercussão enorme. Os espaços, dos grandes espaços dentro das cidades, que eram caríssimos, justamente porque há muitos serviços assentes neste serviço da teleinformática, da cibernética, do design, da publicidade, seja o que for, são espaços muito caros e a fragmentação vai-se dar. Tudo isto vai ter uma repercussão em termos de preço no mercado. Ou seja, o que eu prevejo é que os preços, por exemplo, nas cidades possam descer e que nos ambientes rurais possam aumentar.
Obrigado, professor Joaquim Carlos, também pelo seu contributo para este debate, a análise deste nosso ouvinte, psicólogo que nos liga de Vila Nova de Gaia. No debate online, Maria Rita Magalhães escreve: penso que tudo devemos fazer para que o teletrabalho não se instale no mundo laboral. Apenas serve às empresas e, objetivamente, prejudica os trabalhadores. Ficamos isolados em nossa casa, não convivemos, não trocamos opiniões com os colegas sobre o trabalho e como o fazer da melhor forma. Não teremos as pausas para socializarmos com os colegas. O nosso refúgio, o nosso porto seguro, que é a nossa casa, deixa de existir como tal. Estamos 24 sobre 24 no local de trabalho. A nossa família ir-se-á ressentir, o comércio também, pois faremos menos compras em vestuário, calçado, etc, etc. E conclui Maria Rita Magalhães: não viveremos o que se passa lá fora. Os transportes públicos são uma ótima fonte para tomarmos o pulso à sociedade, ou no café, ou no momento do almoço. Trabalhamos muito mais. Somos simplesmente robôs e acrescentar a esta nossa ouvinte, não à desumanização do mundo do trabalho, sim ao trabalho onde convivemos, estabelecemos amizades. Somos solidários uns com os outros, nos bons e nos maus momentos. Ora, esta é uma ótima tradição para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Sérgio Monte, este ouvinte identifica-nos aqui alguns dos problemas que se colocam com o teletrabalho. Para a UGT é também importante rever a legislação laboral para prevenir abusos?
Muito bom dia, Manuel Cássio. Muito bom dia também a todos os ouvintes da TSF. Bem, nós sabemos que o teletrabalho no nosso país existia de forma residual, enfim, ele foi transposto para a Lei Geral em 2003, também de forma residual, digamos, porque o Acordo Quadro Europeu não deu origem a uma diretiva e, portanto, não dando origem a uma diretiva, não deu origem a debate, e esse debate não foi feito e, portanto, de um momento para o outro, a pandemia trouxe-nos o teletrabalho de forma massificada. E, de facto, aquilo que esta ouvinte, que o Manel Cássio citou, enumera os riscos e as vantagens do teletrabalho. E, portanto, será isto que nós queremos em termos, ou seja, teletrabalho de forma massificada? Eu acho que não, e o UGT claramente não o quer. Até porque isto teria, no futuro, impactos negativos. Se todos tivéssemos em teletrabalho, teria impactos negativos para muitos setores de atividade. Eu relembro, enfim, já disse, a restauração agora tão penalizada, o que é que seria no futuro se houvesse essa massificação de teletrabalho. Por isso, achamos que deve haver alguma regulamentação, deve haver, sobretudo, a calma necessária para refletir sobre este assunto. Porque legislar em cima do acontecimento é sempre perigoso e normalmente não dá bons resultados. E, portanto, o legislador tem aqui um papel, a negociação coletiva também tem aqui um grande papel, porque, enfim, nós reconhecemos que a negociação coletiva não tem feito aquilo que deveria e que poderia ter feito. Os acordos coletivos de trabalho são muito residuais naquilo que ao teletrabalho diz respeito. Portanto, não legislar em cima do teletrabalho, nem sobretudo em cima desta realidade. Porquê? Porque a maior parte daquilo que assistimos não podemos chamar em bom rigor teletrabalho. Aquilo que assistimos, em muito caso, foi trabalho no domicílio, enfim, com condições que não vale a pena estar aqui a reiterar, mas não foram aquelas que o teletrabalho, de facto, deve implicar. E, portanto, achamos que sim, que deve haver uma revisão, que deve haver uma discussão, que deve ser feita por acordo entre os parceiros sociais em sede de concertação social, ver se o Código de Trabalho carece de revisão, se o conceito atual de teletrabalho está bem definido ou necessita de aperfeiçoamento ou será adequado ou não. Quem é que decide, porque esta situação neste momento é dada às empresas, mas quem é que decide os fundamentos justificativos de que determinado posto de trabalho pode ser exercido à distância? A forma escrita deve continuar a ser obrigatória, porque ela na lei é obrigatória, mas como sabe, durante esta pandemia tem sido, a forma escrita tem sido dispensada, mas deve assentar para nós num princípio fundamental que esteve presente em todo o Acordo Quadro de 2002. O teletrabalho deve ser de caráter voluntário. E isso para nós é importante, até porque reparam naquilo que é a discrepância hoje no nosso país. Muito do teletrabalho assenta mais na subordinação económica do que propriamente na subordinação jurídica, como diz a lei. E, portanto, há também que encarar esta realidade. Há muitos trabalhadores independentes, trabalhadores de conta própria, que prestam em regime de teletrabalho e que, portanto, não estão em subordinação jurídica ou entidade patronal. Portanto, isto certamente também terá que ser revisto e terá que, pelo menos, ser analisado. Depois, temos a questão, que já foi aqui por demais falada, dos assentos de trabalho, das doenças profissionais, se o trabalhador está, se os seguros abrangem ou não abrangem estas situações, o trabalhador está a trabalhar em casa, teve que ir ao café comprar, sei lá, um maço de tabaco, tomar um café, teve um acidente, e isso é considerado assento de trabalho ou não? Depois o direito a desligar, como nós vimos, esta massificação do teletrabalho, os nossos contactos com os sindicatos, com os nossos trabalhadores, todos, mas todos, nos garantem que trabalharam muito mais do que aquilo que trabalhavam em trabalho presencial. Portanto, ou seja, os horários de trabalho foram completamente desrespeitados. A privacidade, obviamente, do trabalhador e as questões da segurança e saúde do trabalho são, para nós, situações a discutir e que teremos que nos debruçar sobre elas. Agora, o trabalho veio para ficar, não temos dúvida que veio para ficar, mas não para nós não o queremos desta forma massificada como agora foi.
Obrigado, Sérgio Monte, por nos explicar aqui no Fórum TSF a avaliação que o GT faz desta questão. Bom dia, professor João Serjeira, bem-vindo também a este debate, professor da Universidade do Minho, especialista em questões laborais.
Muito bom dia.
Professor João Serjeira, este o recurso ao teletrabalho, que deixou de ser uma exceção para passar a ser em muitos casos a regra, traz-nos aqui desafios em termos de legislação laboral que é preciso rever?
Sim, claramente. Portanto, e o maior desafio é não haver, digamos, um passado e um histórico que nos permita perceber melhor quais são as vantagens, as desvantagens, os pontos que a legislação deve cobrir, os aspectos que não podem estar, digamos, esquecidos nessa mesma regulamentação. E, portanto, há aqui um caminho que é preciso fazer. E sobre esse caminho, há aqui várias notas quanto a que poderia ser esse processo. Portanto, em primeiro lugar, como até já foi dito pelo orador anterior, portanto, o Carlos Silva, relativamente do GT, relativamente à importância da concertação social neste aspecto, e aqui a concertação social não só a nível nacional, portanto, para ter as grandes linhas do que é que pode ser a regulamentação do teletrabalho, mas essencialmente ao nível setorial, portanto, haver cláusulas da regulamentação coletiva sobre o teletrabalho, mas também ao nível dos acordos de empresa. Ou seja, é preciso haver aqui também alguma flexibilidade, porque o maior risco que pode haver é haver aqui normas que sejam pensadas a nível nacional, mas depois que não se adequem às particularidades, quer das empresas, quer dos próprios trabalhadores, que podem estar na mesma empresa, na mesma profissão, mas as condições que têm em casa, nos seus, portanto, as condições de habitação, de privacidade e do exercício desse teletrabalho podem estar também comprometidas. E, portanto, aqui talvez fosse importante pensar em mecanismos de conciliação entre aquilo que é a possibilidade de fazer o realizar o teletrabalho e aquilo que são os interesses de ambas as partes, das empresas e dos particulares. Por exemplo, haver aqui agentes de mediação, podia ser a Autoridade das Condições de Trabalho, ou podia ser algum tipo de organismo tripartido que tivesse representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do próprio Estado. Portanto, a nível da empresa, haver essa possibilidade de se fazer também mediação para encontrar a melhor solução para cada caso. Portanto, há uma série de cláusulas, ou pelo menos de grandes princípios, por exemplo, a questão da voluntariedade, ser voluntário ou não, não é? O princípio da voluntariedade, por exemplo, foi claramente violado, podemos assim dizer, agora em contexto de pandemia, pelo menos foi suspenso. Podemos ter outras pandemias, portanto, e será que se pode manter assim? Mas se for, digamos, não for respeitado, como é que ele pode ser revertido, como é que ele pode ser advertido nas condições contratuais? Portanto, parece-me pacífico que o teletrabalho possa estar previsto num contrato inicial de trabalho, mas se houver essa revisão do contrato, como é que ele pode estar lá vertido? Portanto, há um conjunto de aspectos. E, por exemplo, aqui só um exemplo, eu enquanto funcionário público, portanto, enquanto professor universitário, o Estado decidiu, portanto, neste caso o meu empregador, a universidade, que parte das minhas aulas sejam feitas à distância. Mas nunca foi dito, por exemplo, qual seria a compensação em termos dos gastos acrescidos que eu tenho de internet, de eletricidade, de água, etc. Portanto, o próprio Estado também poderia começar aqui a dar o exemplo e também de avançar e não pôr todo o ónus nos privados, também avançar nessa questão da regulamentação do contrato de trabalho, pensando também nos seus próprios funcionários.
Se esta questão
é
não,
um princípio importante.
Se esta questão não for bem legislada, corremos o risco de o trabalhador ficar ainda numa situação mais fragilizada relativamente à empresa?
Corre-se aqui vários riscos. Portanto, e esse eventualmente será um. Há um outro risco que é as próprias empresas também perderem, isto é, se a legislação for muito restritiva ao uso do teletrabalho por parte das empresas, as empresas perderem competitividade face a congéneres estrangeiras. Há aqui um risco também que é, e este também é relevante, quando nós olhamos, por exemplo, para o tipo de trabalhador que está em regime de teletrabalho atualmente face aos grupos de trabalhadores que estão em regime presencial, nós verificamos que os mais escolarizados tendem a estar no teletrabalho, aqueles que exercem profissões de maiores salários e de maior complexidade têm mais facilidade de estar em teletrabalho relativamente a trabalhadores menos qualificados que exercem trabalhos de natureza manual. Portanto, a questão do teletrabalho também pode trazer aqui desigualdade, no sentido, se é uma oportunidade em termos de emprego, mas está a ser criadas oportunidades em termos de emprego, precisamente para os trabalhadores que já tinham alguma vantagem em termos de mercado de trabalho. Portanto, é um aspecto que não tem sido muito focado, mas o próprio trabalho, o próprio teletrabalho cria oportunidades e seria importante essa legislação, mas também haver formação e meios para permitir uma maior abrangência de outros trabalhadores que pudessem optar por essa opção e digamos, manter a sua empregabilidade e a sua competitividade, podemos dizer assim, também no próprio mercado de trabalho e não deixar pessoas de fora por não terem acesso a essa possibilidade.
Professor João Sergeira, agradeço também o importante contributo que nos deixou aqui no Fórum TSF, ajudando-nos a refletir aqui sobre uma questão que de uma forma ou outra nos diz respeito a todos. Mesmo aqui já na reta final desta nossa viagem, vamos ao encontro do Francisco Sousa, motorista, que está em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Desculpe, motorista não, empresário.
Peço desculpa e agradeço a correção.
Não tem problema. Pronto, a minha questão é a seguinte. Sim, existe muitos problemas ainda com o teletrabalho em Portugal e eu tenho uma certa experiência porque tive emigrado 25 anos no Reino Unido e o teletrabalho é uma realidade no Reino Unido. Aqui em Portugal, pronto, não, há muitos problemas ainda, mas há um problema ainda que não se fala muito, que é, portanto, a qualificação dos portugueses para esse tipo de trabalho. Os portugueses, eu penso que ainda não estão preparados para esse tipo de trabalho, porque esse trabalho em casa, sem uma chefia por perto, exige muito autocontrolo. Portanto, o trabalhador tem que saber que está em casa, não está a ser chefiado, não está ninguém ali a ver o que é que ele está a fazer, mas ele tem que saber que está ali para trabalhar, né? E tem pelo menos que fazer o mínimo. E eu acho que não é de todo o que se passa em Portugal, e, aliás, e eu até posso dar aqui um exemplo muito, muito concreto. Por exemplo, a semana passada dirigi-me à Câmara Municipal da minha área, pedi para pedir uma informação acerca de uma remodelação que eu quero fazer numa casa. Deram-me um e-mail de uma senhora arquiteta que está em teletrabalho. Contactei essa arquiteta por e-mail. Já fui a essa Câmara Municipal mais 3 vezes e dizem-me que, ainda me disseram hoje, que pode demorar mais 3 semanas.
Obrigado, Francisco Sousa, pela sua participação e por esse caso concreto que nos deixa aqui. É com o contributo deste ouvinte, com esta opinião, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre os desafios que a pandemia está a colocar ao mercado de trabalho.
Fórum TSF Patrocínio. O mundo dos livros tem um nome. Almedina.
O mundo dos livros tem um nome. Almedina. Do livro técnico à ficção. A pensar em si e em toda a família, Almedina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.